Senhor deputado, naturalmente que sim. Mas eu pedi-lhe que, antes de fazerem essa análise, essa reflexão, tivesse bem em conta as competências da nossa 6ª Comissão. É porque, se vamos por aí, estamos até a desvalorizar o nosso próprio trabalho e as nossas próprias competências. E esse requerimento, naturalmente, isso é uma decisão do Grupo Parlamentar do Chega, no qual nenhum de nós se imiscui, bem entendido. Mas esse requerimento que foi apresentado, a qualquer momento, pode ser retirado. Antes da sua apreciação e votação, pode ser retirado. Mas eu pedi ao Grupo Parlamentar do Chega, portanto, aos senhores deputados do Chega, na 6ª Comissão, que tivessem bem em conta as atribuições da nossa Comissão. Nomeadamente naquilo que eu acabei de ler há pouco. As competências da Comissão, coesão territorial, CCDRs, fundos europeus, estratégia 2020, estratégia 2030, etc, etc, etc. Portanto, não há a menor dúvida que a matéria cabe aqui. Só. Portanto, assim sendo, até estamos a desvalorizar. Nós temos tido aqui esta reflexão muitas vezes. Bom, mas assim sendo, neste caso em concreto, estamos a desvalorizar a nossa própria competência. Estamos a partilhá-la com outra comissão numa matéria em que não há dúvida que a competência é nossa.
Eu nem compreendo como é que a 13ª
aceita. Não devia aceitar. Mas depois, podia não. O poder local. Pois. Eu acho que não tem nada a ver, mas eu deduzo que se calhar vão aceitar e até o votam favoravelmente. Só que estamos a desvalorizar a nossa própria comissão.
Isso ainda não foi aceito na 13ª.
Já está, já está, já está.
Está agendado.
Já está agendado? Bom, os senhores deputados do Chega farão o que entenderem, mas eu sugeria, não me queria imiscuir no vosso trabalho, mas o requerimento devia ser retirado do lado de lá. Agora, se for aprovado lá e se for aprovado cá, bom, tem que ser uma audição conjunta, mas não faz sentido. É que nesta matéria não faz sentido nenhum. Como digo, um convite já é esticadinho, mas um convite eu admito, tal como fizemos nas audições de hoje. Admito que seja equilibrado. Agora, a audição conjunta não faz sentido.
Se agora chega, já puder indicar o nome do novo presidente da CCDR do Alentejo.
O Ricardo, o senhor, o novo presidente da Comissão do Alentejo, é o senhor ex-deputado Ricardo Pinheiro. Presidente eleito, não tomou posse. Ricardo Pinheiro. Ex-deputado até desta comissão, salvo erro. Foi desta comissão, não foi?
Foi.
Suplente, pelo menos, acho que sim. Ainda não tomou posse. Mas é o presidente da Câmara, ex-presidente da Câmara de Campo Maior e ex-deputado. E ex-secretário de Estado. Senhores deputados, bom, já tratámos aqui de algumas coisas que podíamos tratar, já agora deixem-me só partilhar convosco o seguinte. Nós andamos de volta daquelas nossas, do nosso plano de atividades, aquelas nossas deslocações, no caso, agora à Suécia, portanto a Estocolmo e a Bruxelas. Em Bruxelas o Antena, é assim que se digna mesmo o Antena, não é? Já nos respondeu. E, portanto, está a ser elaborada uma agenda de trabalho para ir uma comitiva a Bruxelas, reunir com a Comissão Europeia, com várias entidades, sobre os temas que sabemos. Perspectiva-se uma possibilidade de fazer esta deslocação em abril, mas não está confirmada a data.
Tem que ser deliberado aqui.
Mas não temos quórum para deliberar?
Temos em mesa e coordenadores.
Ah, em mesa e coordenadores temos, podemos deliberar. Em mesa e coordenadores temos quórum. Portanto, quem é que representa o Chega? Pronto, o LIVRE, o PSD e o PS, pronto. Muito bem, o que é que temos que deliberar? Temos que deliberar sobre a ida à Bruxelas.
Data e as entidades.
Ora bem, as entidades, onde é que eu as tenho? Seguiu por e-mail e onde é que eu as tenho? Tenho aqui. A data ainda é uma data ainda indicativa. Estamos a apontar para a semana do 25 de Abril, antes do 25 de Abril, mas o 25 de Abril calha um sábado, portanto também não há grande prejuízo por isso. Mas foi uma das datas que nos deram. Se não for em abril, será para maio.
Sim, mas temos
que mas eu ia já pedir-vos que decidíssemos a data, que pode sofrer alteração, bem entendido, porque não depende de nós. A data seria, tipo, ida a 19, mas não temos que deliberar sobre a ida, e seriam os dias 20 e 21, por aí, essa semana. 20 e 21, não é?
20 e 21 ou 11 e 12.
Muito bem. Temos como alternativa. Podemos deliberar sobre estas duas datas. 20 e 21 ou 11 e 12 de maio. São as datas disponíveis do lado de lá para nos poderem receber. Ok? É. Pronto. Estamos de acordo com estas datas? Podemos deliberar estas datas? Estão deliberadas estas datas como possibilidades? Não, 20. Portanto,
é que decidir estas duas, qual é que querem?
Mas não sabemos, depende deles.
Não.
Podemos já decidir?
Sim, sim,
não, para eles é indiferente. Ah, meus senhores, então.
Estão-nos a dar para nós.
Ah, ok. Então eu peço desculpa. Eu pensei que eles estavam ainda aqui com duas datas em alternativa. Não. Eles já nos deram estas datas como definitivas. Portanto, podemos escolher uma, podemos deliberar sobre uma. Preferem a semana de abril ou a semana de maio? Muito bem. Então, está deliberado? Muito bem, está deliberado então 20 e 21 de abril. Está fechado. Agora, as entidades, onde é que elas estão? Não. É aquele sistema que definimos. Não dá para ir à comissão toda. É aquela delegação que não tenho agora presente de memória, mas que está definida. E é um grupo parlamentar, os mais pequenos é rotativo. Muito bem. Senhores deputados, na comissiva que vos foi enviada, a meu pedido, estão 8 entidades para deliberarmos sobre 4 ou 5, com quem, porque também não dá para reunirmos com as 8. Portanto, temos de deliberar aquelas que vos parecem mais importantes, as 4 ou 5 mais importantes, para poderem ser agendadas. Alguém se quer pronunciar?
Sim, eu queria só dizer aqui o seguinte. Eu acho que estas entidades são boas entidades, oportunas. Evidentemente, se for aqui, como é bem dito, se houver oportunidade de reunir com algum comissário europeu, pois com certeza, acho que isso era importante. A REPER também, nós da outra vez estivemos lá com a REPER. Atenção que a SG Reform é só PRR, portanto, mas se é um ângulo da visita.
Não percebi.
A SG Reform, esta Task Force, é só PRR. Mas pode ser importante, estamos no final. Eu era capaz só de incluir aqui...
Se bem se recordam, esta visita não era tanto PRR.
Sim, eu sei, era o próximo quadro.
É o próximo quadro.
Mas pronto, é só, por isso é que eu estou a deixar esta nota. Mas como o PRR se aproxima do fim, também não é mau ter lá uma pequena reunião, quer dizer, a equipa, quem for. Pronto. O que é que eu sugeria aqui? Era que talvez se pudesse falar com a deputada relatora, por acaso é portuguesa, que é a deputada Carla Tavares, que é a responsável pelo relatório do próximo quadro financeiro plurianual. E, portanto, será ser útil também. Não é? Portanto, ou pelo menos, enfim, nem, o formato que seja, mas acho que me parece relevante. Não é? Porque o Parlamento Europeu tem uma palavra e tem sido muito crítico o Parlamento, com as várias forças políticas, a criticarem a proposta da Comissão Europeia relativamente ao próximo QFP. E, portanto, ouvir a visão do Parlamento parece-me aqui importante.
Muito bem. Então, o Sr. Deputado Nuno Fazenda propõe a REPER, propõe a ESG Reforma, propõe uma reunião de trabalho com a Sra. Eurodeputada Carla Tavares e, se possível,
com o Comissário Europeu.
Uma reunião com o Comissário Europeu.
Não, e há aqui uma que é muito importante, que então, é a questão da a DG Régio, que é aquela que trata mesmo da Política de Desenvolvimento Regional. Agora, eu não sei se é esta Regional Endurance Policy, é perguntar à Antena qual é que é a DG Régio, que isto mudou.
Estão a tomar nota? DG Régio. Muito bem.
Pronto,
também...
É ver quem é essa.
Okay. Senhores deputados, mais algum contributo?
E quando é que é... Em termos de calendários, para a gente se organizar também os vários grupos, já há uma data prevista para a Suécia, porque este é para abril.
Já lá irei. Senhores deputados, mais algum contributo? Então, vamos lá ver. Quem toma nota, por favor? O Dr. Luís? Toma nota, então vamos lá ver. REPER, a DG Régio, que já pode estar aqui, pode ser uma destas, que é esta, Régio, não sei. Pronto, mas a DG é esta, não é? Portanto, a REPER, a Régio, é a SG Reforma, Carla Tavares, senhora deputada Carla Tavares, enquanto relatora do relatório, e um comissário europeu, ligado aos, à coesão.
À coesão e depois à parte do budget.
Ou da coesão.
Da coesão.
Porque, no fundo, a Elisa
Ferreira
desta
mandato. Quem é? Não sei quem.
Eu julgo que era também. Eu estou a fazer uma reunião com os eurodeputados portugueses, naturalmente. Não definidos, digamos, não com um grupo parlamentar em particular.
Com todos.
Com todos, se
certo.
Entenderem, não é? Então, cada
o que se fez da outra vez, que eu acho que pode resultar bem, foi um almoço com todos os eurodeputados.
Olha, isto é uma boa ideia.
Foi no próprio Parlamento.
Muito bem. Então já temos aqui, vamos lá recapitular isto rapidamente. SG Reforma, DG Régio, Reper. Uma reunião de trabalho com a Carla Tavares, que será individual.
Vejam o formato das com ela.
Pronto. Do 28 de 34. Exatamente, isso é importante, sem dúvida. Carla Tavares, comissário europeu,
da coesão,
de preferência, e um jantar, um almoço, uma reunião com todos os eurodeputados que nos possam e queiram receber.
Portugueses.
Parece-me já um bom programa. Um bom programa e importante. E esta questão do relatório é muito importante, o relatório da Carla Tavares. Eu não é que há dias para falar com ela, e de facto é importante termos para... E ela está um bocado preocupada, e é até importante percebermos a dimensão da preocupação.
Em abril deve estar terminado, já devem ter deliberado as comissões de orçamento, as comissões especializadas, sobre a proposta e os parceiros do TFP. Depois, acho que é uma altura oportuna.
Muito bem, acho que temos aí um excelente programa, enriquecedor e importante. Está? Ficamos aí com uma, duas, três, quatro, cinco, seis reuniões, mas já aí duas ou três são no próprio Parlamento. Pois, aí a reunião com a própria Carla, a reunião com a Carla Tavares pode ser um pouco integrada na reunião com os outros eurodeputados, porque estarão todos a acompanhar o assunto, naturalmente. Ou seja, podemos não fazer nenhuma reunião individual com ela, só fizermos um almoço de trabalho.
Sim,
pronto, mas está aí um bom programa. Ora bem, e assim sendo, parece-me que está tudo, não está? Falta só a Suécia. Só para informar o seguinte, eu tive hoje uma reunião de manhã com a Embaixada da Suécia. Estamos então a preparar a visita, vamos lá ver se isto corre bem. Dentro daquilo que sabem, acho que não vale a pena repetir, já está tudo informado. Data também ainda não temos, mas estamos a apontar para, também sugestão vossa, para a última semana de fevereiro. Em alternativa, início de março, foi isso que combinámos. Preferencialmente, final de fevereiro. Alternativa, início de março.
Última semana de fevereiro.
Última semana de fevereiro. 1 de março como alternativa. Vamos ver se conseguimos encaixar nisto. Em relação àquilo que... As entidades com quem vamos reunir já sabem. Portanto, os nossos homólogos deputados do Parlamento Sueco, o Ministério das Finanças e uma direção-geral também do Ministério das Finanças que acompanha... Auditoria e Controlo do PRR. Depois, temos em perspectiva visitas a dois investimentos, um habitacional, 154 apartamentos PRR, perto de Estocolmo, relativamente perto de Estocolmo, e uma na área de transição energética, que é uma central energética, que é mesmo em Estocolmo, salvo erro ali perto também. Pronto. Bom, este é o programa que definimos. Entretanto, eu... Na conversa que tive hoje, dei uma outra sugestão que veio no seguimento de uma informação que já partilhei convosco e que acho que é do interesse nacional. Não cai no âmbito do PRR, é isso que nos leva lá, não cai no âmbito do PRR, mas cai perfeitamente no âmbito da Comissão de Economia. Eu partilhei convosco que estive na Embaixada da Suécia e que a SAB está muito, muito, muito interessada em ter parceiros em Portugal no seguimento... A SAB. Já não é dos carros. A SAB, eu já expliquei isto. A SAB é conhecida pelos carros, mas já não é dos carros. A SAB vendeu o ramo automóvel à General Motors, salvo erro, vendeu o ramo automóvel à General Motors e tem-se dedicado, sobretudo, à indústria da defesa. E então, por razões óbvias, não é? Está ali numa zona muito próxima, enfim, de conflitos graves. E encostada também à Finlândia, que tem o mesmo problema maior, etc. Aliás, lembra-se da pergunta que eu fiz de manhã por causa da Groenlândia? Não sei se já viu as notícias? Nem de propósito. A Dinamarca pediu ajuda militar à Suécia e a Suécia colocou forças, ou vai colocar forças militares, na Groenlândia. Isto nem de propósito. Fiz esta pergunta de manhã, à tarde, deu-se esta notícia. Bem, a SAB está muito vocacionada, tem uma carteira de encomendas enorme. Disse-me aqui na Embaixada, o diretor da SAB, não é o diretor de Portugal, é um diretor de Península Ibérica ou coisa do género, que tem uma encomenda enorme de... A SAB tem uma encomenda enorme de rearmamento europeu, uma necessidade de rearmamento, e que já está a trabalhar com a Zogma, e que em Portugal procurou mais parceiros na área da Força Aérea e na área naval, na indústria naval. Porquê? Eles produzem caças e produzem fragatas, sobretudo. Não só, mas fragatas, sobretudo. E não têm mão de obra suficiente para as encomendas que têm. Portanto, precisam de parceiros europeus para a carteira de encomendas que têm. Ora, isto traz riqueza, traz postos de trabalho a Portugal. Eu lá lhes dei até alguma... Lá dei ao senhor algumas informações que ele nem tinha. E ele convidou-nos para visitarmos a SAB em Estocolmo. Ora, e a senhora embaixadora, também fiquei a saber, está a fazer contactos diplomáticos importantes para tentar ajudar a SAB, que a SAB precisa de parceiros. Precisa de parceiros da construção naval e precisa de parceiros na área aeronáutica. Bem, e eu então disse aos nossos interlocutores da Embaixada da Suécia que se porventura pudéssemos aqui encaixar uma visita a uma sede da SAB, à sede da SAB, que também é em Estocolmo, pois já têm estaleiras navais que não são em Estocolmo, têm fábricas aeronáuticas que se calhar não são em Estocolmo, mas trocar impressões e visitar a SAB, acho que não se perdia nada, estamos a fazer diplomacia económica, que é importante para o país, porque são bem-vindos os investimentos suecos em Portugal nestas e noutras áreas, na minha opinião, enfim, não quer dizer que seja uma opinião de todos. Portanto, enfim, deixei essa possibilidade em aberto, se estiverem de acordo, para além do programa que nos leva lá, que é o PRR, se tivermos um buraco na agenda, porque o que nos leva lá é o PRR, não podemos prejudicar aquilo que nos leva lá e privilegiar outra matéria, por mais interessante que ela possa ser, e acho que é importante para o país. Mas pedi aos senhores, e disse que vos ia transmitir isto, e se merecer a concordância, que se porventura tivermos ali um buraco na agenda que nos permita contactar a SAB, acho que não se perde nada por isso, porque eles estão muito, muito interessados em Portugal, estão muito interessados na nossa construção naval, na nossa manutenção aeronáutica, etc, etc, e portanto isso acho que pode ser importante. Portanto, é isto. Alguém vê algum inconveniente? Não vê. Pronto. Bem, ainda tenho aqui outro assunto que não temos que liberar, ainda posso introduzi-lo. Ah, desculpa, isto é mesa e coronadores, podemos liberar, mas não precisamos liberar nada. Foi enviado, não foi? Foi, está aqui, foi enviado o meu pedido um esboço de um programa para aquela conferência que queremos organizar. Eu não sei se tiveram oportunidade de analisar, se têm contributos para dar, é apenas um esboço ainda nesta fase.
Eu, para este esboço, era capaz ainda para acrescentarmos para em fase de esboço, não é? Porque acho que isto precisa aqui de muito enriquecer, mas em todo caso já é um pontapé de saída.
É o pontapé de saída, é um esboço, é para arrancarmos com isto.
Bom, eu aqui no painel 1, acho bem, estou a falar sobre os temas de desafios da indústria, portanto parece que vai. O painel 2, de transição digital e criação de valor com a inteligência artificial, também, ok. Temos nós. De Depois, nos fundos de investimento e novas formas de financiamento da economia, que eu substituía este tema por fundos europeus, e aqui podemos, depois podemos afinar o título, para incluir aqui o PT 2030, o PRR, o próximo quadro financeiro plurianual. Portanto, acho que isso é um tema não importante.
Podemos tentar introduzir esse painel, Nuno, mas deixa-me dizer-te o seguinte. Eu não queria, e este painel está aqui, precisamente porque eu queria evitar... Eu queria evitar que houvesse aqui um desequilíbrio muito grande entre temas institucionais em detrimento de outros. E por isso introduzi aqui este painel. Não me oponho nada, perfeitamente de acordo, que se possa introduzir esse painel. Mas não queria deixar cair este, que me parece também importante.
Depois, eu acho que...
Então como é que tu se chamavas, ora diz lá?
Chamava-lhe...
Painel, diz o nome.
Fundos Europeus, por agora, não é?
Fundos Europeus.
Lá dentro já podes falar, PRR, PT 2030 e quadro financeiro plurianual.
Está bem. Podemos tentar encaixar aqui no tempo que temos, não é?
Bom, então pode pôr fundos europeus, PRR, PT 2030 e PRR e quadro financeiro plurianual 2028-2024. Já se percebe o que se vai. Isto é só porque estes temas acho muito importante. Depois,
isto não caberia aqui neste painel 5? Onde está a coesão territorial?
Não, acho que aqui devemos falar mesmo...
De fundos europeus?
Até porque nós temos o PRR que está muito longe, às vezes, da coesão territorial. Mas...
Tu achas que deve ter um painel mesmo de fundos europeus? Eu aqui, eventualmente, se tivermos de deixar cair algum, que se calhar é aquele que foge mais da nossa área...
É o da transição energética.
É o da transição energética. Se tivermos de deixar cair algum painel, deixamos cair o painel da transição energética.
A competitividade industrial, já falamos dos desafios da indústria cá atrás.
Sim, 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 é isso mesmo. Peço desculpa. Vamos fazer esse painel dos fundos europeus. Ah, desculpa.
Primeiro ponto. A nossa Comissão de Economia trata de temas da indústria. Tá? Trata de temas de fundos europeus. Também está. Mas falta aqui a área do comércio e dos serviços de indústria. Portanto, eu acho que devemos pensar também. E depois temos a coesão territorial. E assim fica equilibrado. Ou seja, tens a indústria, tens a transição digital, que é um tema que eu acho que vale a pena trazer para dentro. Os fundos europeus, o turismo, comércio e serviços e a coesão territorial.
Bom, então temos que deixar mesmo cair o painel da transição energética, que se calhar é o que menos aqui custa deixar cair. E temos que introduzir o painel dos fundos europeus e o painel do comércio, serviços, turismo, comércio e serviços. Faz sentido. Portanto, turismo, comércio e serviços. Pronto, já estamos a avançar. Mais alguma sugestão?
Depois, sugestões. Não iria já concretizar dadores, mas sugeria uma matriz, que é, devemos ter institucional, mas tanto como falamos de economia, devemos ter sempre a preocupação de meter em cada painel ou um empresário ou uma ação empresarial.
Isso.
Para que sejam os institucionais a tomar os produtos.
Estou de acordo. Também falámos nisso? Também...
Isso, então, sim. Também acho bem o envolvimento dos deputados, também, de algum modo...
É isso. Eu já tinha dito isto, portanto, obviamente os deputados têm que estar envolvidos nos painéis, porque, enfim, são a peça fundamental de tudo isto, e eu incluí aqui os jornalistas também, porquê? Porque é a forma de termos alguma cobertura mediática, como é evidente. Portanto, podemos arranjar aqui um modelo em que o deputado e o jornalista sejam uma espécie, ou o deputado pode ser orador, ou então tem que ser uma moderação mista. Agora, obviamente os deputados são fundamentais, todos nós, por isso é que estamos aqui. O jornalista é importante, senão não temos cobertura mediática.
Sim, a questão dos jornalistas é importante. A única questão é só...
Temos que os enquadrar aqui em algum lado.
É que se forem os deputados na qualidade moderadora, parece que cada grupo parlamentar sim, terá cuidado de cingir à função de moderador. Se passar a ser ator e participar no painel, vai passar a ter intervenção política.
Claro.
Isto é, se tiver o PSD painel, vai dizer que o governo é o melhor do mundo, não é? Legitimamente. Está da oposição, dirá com toda a legitimidade, exatamente o contrário. Também legitimamente. Estou a querer caturar, mas só para quer dizer que talvez a figura de moderadores encaixe melhor para cada deputado.
Pois, talvez.
Como é que é o jornalista?
o moderador, vamos lá ver, isso agora estou a pensar alto, podemos, pode ser o deputado o moderador e o jurista a fazer a súmula?
Sim, pode fazer um resumo, acho que isso pode ser.
Para não ser uma moderação partilhada?
Não,
faz sentido. Não. Mas pode o moderador ser um deputado? E o, porque se for o deputado a fazer a súmula, também pode fazer uma súmula tendenciosa. Ou será que não? Então podemos... Então vamos lá ver. Os senhores, não temos que fechar isto hoje. Mas os senhores deputados preferem ser moderadores ou fazerem a súmula?
Acho que na moderação é mais importante.
Então pronto. Então fazíamos deste modo. Deputados, moderadores... A súmula, o jornalista. E até faz sentido, porque um jornalista faz a súmula daquilo que ouve, não é?
Sim, são os jornalistas do Sol que também fará uma súmula. Mas é o observador que também fará uma súmula mais tendência.
E depois temos que meter aqui, para ver um misto, temos que fazer aqui um misto de imprensa regional com a imprensa nacional. Pá, a imprensa nacional, um ou dois... Os regionais, 3 ou 4, nem sei bem depois como é que é de fazer isto.
4, 5 parlamentares.
Pois, não dá para todos. Temos que ir do maior para o mais pequeno. E quando acabar, acabou. Ora, os 5 maiores são o PSD, o Chega, o PS, a IEL e o LIVRE. Serão estes 5 os moderadores.
Sim, então ficamos com 6 painéis.
Ficamos com 6? Então ainda podemos ir ao PCP, sim. Tirámos um painel e acrescentámos 2.
Então, mas não se mudava o painel...
Mas depois fica muita gente com o morador. Seis painéis é muito? Pá, mas eu não queria deixar cair este painel.
Mas isto porque do Banco Português de Fomento já tem novas formas de financiamento. Pronto, isso fala de tudo, PRR, dos fundos.
Mas para qual painel? Para qual painel?
Para os fundos europeus e fundos de financiamento e economia.
Ah, só convidas o...
Ah.
Mas é assim, vamos lá ver. Quer dizer, isto de meter tudo num painel também me parece excessivo. O problema é que são 6 painéis.
Mas 6 é
mesmo. Só deixámos cair a transição energética, só deixámos cair a transição digital.
Não, digital acho que
é. Agora o que está é tudo importante. Não percebi. Certo, certo.
E a dos fundos? É fundo. Há de haver um item ao orador que está a falar.
Se quiserem fazer dois subpanéis nesse, faço dois momentos mais pequenos.
Podemos fazer num painel só, como estás a dizer, e dividir aqui um bocadinho.
Pôr lá um desses das novas formas de financiamento.
Ou faz-se em dois blocos.
Faz-se em dois blocos, talvez, pronto, enfim. Vamos pensar. Pronto. Bom, já evoluímos. Já fechámos os painéis, já fechámos que os deputados são moderadores e já fechámos que os jornalistas fazem a súmula.
Isto é em Coimbra, não é?
Será em Coimbra.
Qual é a data?
A data ainda não temos.
Mas depois lá.
Mas convém fazer este ano, que não seja como a do, como a do 5G. A do 5G vocês não... Só eu e o Dr. Luís, mais ninguém. Quem? E o Sr. Deputado Bruno Dias também se lembra do 5G. Isso para dizer, foi uma conferência que andámos 4 anos para fazer, não foi? Foi 4 anos, não foi? Foi 4 anos que andámos a discutir a 5G e nunca fizemos. Pá, vamos lá ver se conseguimos fazer esta, ao Bruno. Pá, não é? Mas lembras-te disso, não lembras?
Não,
mas tinha piada, nós discutíamos sempre bem, mas nunca chegámos a lado nenhum. Já avançámos mais nesta do que na outra. Na outra não conseguimos esquecer os painéis nem oradores. Na outra não fechámos nada. Bem, nesta já avançámos mais. Já fechámos os painéis, já definimos que os deputados eram moderadores, os jornalistas faziam a súmula. Portanto, já avançámos mais. Já avançámos bem mais. Portanto, muito mais eficientes do que em 4 anos para fazer a do 5G. Andámos 4 anos a discutir uma conferência de 5G que todas as reuniões de mesa e coordenador eram discutidas. Todas as reuniões eram discutidas. E nunca a fizemos. Era ou não era, Bruno? Podem enviar, podem enviar.
Nós podemos, se calhar.
Eu também tenho aqui alguns convites que quero fazer, naturalmente.
Isto é o responsável da Organização Mundial de Saúde.
Ah, já agora. Ali para o Sr. Deputado Paulo Moas, saber, mas foi distribuído, não foi? Ou não foi?
Não.
Sr. Deputado Paulo Moas e Srs. Deputados, no requerimento do Chega estava também a Organização Mundial de Saúde.
Chega do livro.
Do livro. Do livro. O Chega é que faz muitos requerimentos. Requerimento do livro. Estava a Organização Mundial de Saúde. Mas a Organização Mundial de Saúde não tem nenhuma delegação em Portugal. Responderam-nos de Bruxelas, não foi?
Não,
Genebra. Responderam-nos de Genebra, mas não têm facilidade em ser ouvidos na comissão, porque não têm um interlocutor que fale língua portuguesa, e os trabalhos têm que ser em língua portuguesa. Também não têm ninguém para vir cá, mas isso fazia-se remotamente, não havia problema, porque não era a primeira vez. Mas levantou aqui uma...
Da parte técnica, se a resposta era formal ou não...
Depois também nos questionou se era uma audição formal. Nós respondemos que sim, sim, que era uma posição formal. Claro, que era uma posição formal e que era uma audição formal. Não tem um interlocutor português. Ainda disseram que iam tentar arranjar um tradutor, não foi? Não foi isso?
Iam tentar averiguar.
Que iam averiguar, pronto. Que iam averiguar se tinha um tradutor. Mas, enfim, ficou o assunto muito... Ficou muito distante de estar resolvido. Pronto.
Pode-se pedir uma audição por escrito, se quer mais fácil.
Se quiserem, se o livro quiser, e se eles estiverem disponíveis, uma audição por escrito, um contributo por escrito.
Pois, eu ia sugerir isso eventualmente, até porque já percebi que a audição, mesmo a audição, será complicada e também irá implicar muita logística. Eventualmente pedir-lhes... um contributo por escrito que possam enviar.
E terá que vir em língua portuguesa? Ou como é que isso é? Como é que o nosso regimento diz? Em língua portuguesa. Vocês têm que mandar um contributo em língua portuguesa. Não somos nós que o traduzimos. Nem o podemos utilizar em inglês. Quer dizer, podemos distribuir em inglês, não é?
Se for recebido em inglês, também ninguém vai... ninguém se opõe, não é?
Então, ninguém se opõe... Isto é uma... Digamos que é uma enfim, uma exceção. Mas ninguém se opõe que seja em inglês, não? Pronto. Então, em cheque tínhamos o Sr. Deputado Armando Luís, que sabe cheque. Não é o caso do Luís Trias. A pena ele já não estar, mas ele domina bem o cheque. Ficámos há bocado a saber. Então podemos pedir um contributo por escrito e para facilitar a vida aos senhores, podemos dizer que pode ser dado o contributo em língua inglesa. Tínhamos é que dar um prazo, senão nunca mais, não é? 10 dias úteis, isto é o habitual. 10 dias úteis, pedimos um contributo escrito, 10 dias úteis, se os senhores quiserem fazer chegar. Se não quiserem fazer chegar, temos que arrumar este assunto, senão nunca mais andamos, não é?
Se eles não fizerem chegar, nós prescindimos da audição.
Pronto. Ok? Muito bem. Mais algum assunto? Não há mais nenhum assunto? Espera lá, deixa-me ver. Oh Bruno, pode dizer, pá, diz lá, estamos aqui no... Diz lá. Não, diz à vontade, acho que ninguém se opõe, pá. Mas eu disse isso há bocado. Como é que falámos há bocado? Pois. Décima quarta e quinta, sim, pois. Epá, a minha interpretação, os senhores deputados do Chega irão fazer aquilo que combinámos há pouco, mas a minha interpretação é que na sexta é que não é. Sim, a décima quarta e quinta, por causa da Caixa Geral de Depósitos. Os senhores avaliarão e depois nós temos que deliberar. Se insistirem que é aqui... É legítimo que insistam. Temos é que deliberar. E até posso estar eu enganado, eu não sei o que é que os grupos parlamentares pensam, eu dei a minha opinião, até podem pensar o mesmo que o grupo parlamentar do Chega. Mas a mim parece-me que não é da nossa competência. A outra, o outro requerimento, sim, é que eu insisto, que me parece que é, esse é que é mesmo da nossa competência. Ou seja, nós estamos a chamar a nós aquilo que parece não ser nosso e estamos a dar a outros aquilo que parece ser evidente que é nosso. Esta é a minha interpretação. Só aqui. Esta é a minha interpretação.
Vamos continuar a agenda aos requerimentos do PR.
Senhores deputados, sobre agendamentos, vamos continuar a agendar. Sabem aquilo que temos para agendar, o PRR, tal, tal. Na terça-feira já temos uma... Qual é a audição que está confirmada?
CNIS.
Terça-feira temos a CNIS.
E estamos
a esperar... E estamos a tentar...
Da Confederação Portuguesa de Economia.
E
ao contrário, temos a Confederação Portuguesa...
Temos a Confederação Portuguesa de Economia confirmada para terça-feira. Sim. E estamos à espera da confirmação, já contactámos, estamos à espera da confirmação da CNIS. E vamos continuar a agendar o que temos para agendar, que é muita coisa, como sabem. Certo? Meus senhores, da minha parte, penso que é tudo. Se da parte de vossas excelências também for, desejo-vos boa campanha. Manei a todos com um bom resultado, como imagino. Por isso é que eu digo boa campanha, mas não bons resultados a todos, por igual. Mas eu, por acaso, não acredito nessa sondagem. Mas não acredito mesmo. Mas posso estar enganado.
Se a fruta ainda o quer, ainda vamos chegar ao final com Marcos Mendes na final. Uma sondagem com Marcos Mendes.
Mas vai ganhar, claro.
Já estão a criar o clima. Claro.